Olá, eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast eu falo sobre assuntos que são notícia no vocativo. Uma das atividades mais agradáveis de se fazer no Rio Negro é usar casas flutuantes para tomar banho, comer, beber e confraternizar com a família e os amigos. Em Manaus, o principal ponto turístico dessa atividade é o Igarapé do Tarumã-Açu, na margem esquerda do Rio Negro. Só que essa prática pode estar com os dias contados. Isso porque no dia 14 de julho desse ano, o juiz Moacir Pereira Batista, da comarca de Manaus, determinou a retirada de todos os flutuantes do local até o dia 31 de dezembro. Os motivos são os impactos que esse tipo de atividade representa para o meio ambiente. Nesse episódio, eu converso com vários especialistas que explicam como a natureza pode ser atingida por esses flutuantes e se há alguma alternativa para tornar essa atividade ecologicamente correta. Vem comigo! A decisão da Justiça se baseia na falta de sistema de esgotamento sanitário, tratamento de resíduos e coleta de lixo desses locais. Justamente por isso, eles causam sérios danos ao meio ambiente, como a deterioração dos mananciais de água que circulam a cidade de Manaus e adjacências. Também há perigo para a vida animal, especialmente os peixes dos rios. Além, é claro, de quem entra em contato com essa água diretamente, ou seja, todos nós que frequentamos esses locais. Sobre isso, eu conversei com o Leonardo Capeleto, que é engenheiro ambiental, pesquisador e associado do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, na área de tratamento de água e saneamento.
Fred, o problema dos flutuantes, que ocorre não só no estado do Amazonas, mas são comuns na Amazônia inteira e também acabam ocorrendo em outros lugares do país, é que comumente eles não possuem uma infraestrutura adequada. Fora toda a problematização com legislação e com licenças para o seu uso, né? No caso, para um uso seguro desses locais, eles comumente têm um problema associado à falta de saneamento. Geralmente, se esses flutuantes são restaurantes ou balneários ou, enfim, outros usos de população em massa, né? Numa grande parte dessa população, esses flutuantes não vão possuir comumente, tradicionalmente, banheiros adequados. Muitas vezes esses banheiros são simplesmente um buraco que cai diretamente nas águas e isso acaba sendo bastante irônico quando são balneários, né? Ou seja, as pessoas nadam muito próximo aos dejetos que essas mesmas pessoas por vezes geram. Isso é um problema que a gente vê comumente no interior. Então, a liberação desses esgotos diretamente na água, sem qualquer tipo de tratamento, pode gerar uma série de problemas para as pessoas, se elas estiverem nadando ou consumindo essas águas de algum modo, porque elas estão colocando a sua saúde em risco. Isso pode gerar uma série de doenças gastrointestinais ou também de doenças dérmicas, né? Ou seja, problemas na pele. E esses são, infelizmente, problemas bem comuns no interior do Amazonas. Isso fora, claro, toda a contaminação ao ambiente em si, ou seja, para os peixes que acabam entrando em contato com essas bactérias, né, como o caso, uma bem comum nos esgotos, é a Escherichia coli, que é uma bactéria chamada fecal, ou seja, ela vive no nosso intestino, mas também com uma liberação potencial de uma série de produtos, do próprio combustível, muitas vezes utilizados nesses flutuantes ou nas embarcações, né, gerando uma contaminação por hidrocarbonetos de petróleo. Também com microplásticos, que é um problema muito comum no mundo inteiro e cada vez mais presente na Amazônia inteira também. E além, né, de outros danos, metais pesados que podem ser acumulados, que podem estar presentes nas nossas fezes naturalmente e acabam sendo concentrados nesses esgotos. E, enfim, né, todo um dano às águas, à flora, à fauna, às águas, aos sedimentos que podem ficar retidos, entre outros.
O problema com a poluição lançada nos rios é que ela não é absorvida totalmente pelo meio ambiente, mesmo o lixo orgânico. E o acúmulo desse material não afeta só a nossa região. Ele pode atingir também, inclusive, outras cidades, outros estados e até países, como explica a doutora Fabiola Domingos Moreira, que é pesquisadora em ecotoxicologia aquática na Amazônia, do INPA.
Ok, qualquer tipo de lixo. Então, nós podemos pensar no lixo sólido, resíduos sólidos, tanto resto de comida como embalagens plásticas, papel, enfim, guardanapos, coisas usadas. E podemos pensar também nos efluentes de esgoto, né, dos banheiros, certo? Então, são fontes, sim, de poluição. Os nossos ambientes aquáticos, eles não são sumidouros infinitos, tá? Ao contrário do que se pensa, apesar da magnitude da Amazônia e do grande volume de água que passa pelos nossos rios, eles não são sumidouros infinitos, tá? Toda a poluição que é lançada nos rios, nos igarapés e nos rios, aqui a gente está pensando ali na área dos flutuantes, né, do Tarumã, por ali, tudo isso vai desembocar no Rio Negro, que vai desembocar no Rio Amazonas, que vai desembocar lá na Foz e nos oceanos, né? Então, existe um ciclo, né, em que essa poluição ela vai só sendo levada para outro lugar, né? O que é volátil vai para a atmosfera, pode ser prejudicial para a nossa saúde, pode ser prejudicial para a saúde de outros organismos também. Tem um estudo recente que mostra que o Rio Amazonas, né, então quer dizer a bacia amazônica que drena para o Rio Amazonas, é responsável por uma quantidade imensa de plástico que é despejado no Oceano Atlântico. E esse plástico está impactando também o Hemisfério Norte e também está chegando do outro lado, lá do continente, atingindo a Europa e a África. Então, a gente tem que ter uma visão, a gente precisa entender que aquilo que a gente faz, mesmo que suma debaixo da água, que desapareça embaixo da água, vai ter consequência, né? Vai ter consequência para o ambiente e, no final das contas, tudo isso vai ser prejudicial para a própria saúde humana. Né? Então, nós precisamos começar a ter um olhar um pouco diferente, né? Mudar os nossos padrões, mudar os nossos hábitos, repensar, né? Formas de poder aproveitar os nossos recursos naturais, aproveitar as áreas de rio de forma mais sustentável, né? De forma a gerar o menor impacto possível. Né? Esse seria o melhor caminho, né? A gente utilizar os recursos com mais consciência, né? Cuidar com o descarte, cuidar com o que pode ser recolhido, né? Recolher o que tem que ser recolhido e não liberar isso para os nossos ambientes aquáticos. Nós estamos no meio da Amazônia e precisamos cuidar e zelar daquilo que é nosso.
Da forma como esses flutuantes existem hoje, o maior impacto que eles geram é a contaminação da água. Como o esgoto dessas embarcações muitas vezes é jogado diretamente no rio, isso significa que você, quando está lá deitado de boa, pode estar em contato direto com esse material, seja com a sua pele ou com a sua boca, como explica a engenheira ambiental e pesquisadora do Instituto Mamirauá, a Maria Cecília Gomes.
Sim, a presença de flutuantes, assim como de embarcações, pode trazer um prejuízo para a qualidade da água. E de que forma, né? Geralmente, no ponto de vista do saneamento básico, o que a gente sempre tenta fazer é afastar o máximo possível tanto os efluentes, que são os esgotos, né, quanto os resíduos sólidos da água. Então, é muito difícil da gente conseguir ter um saneamento adequado em um flutuante, exatamente porque ele está em cima da água. Então, o fato de haver muitos flutuantes concentrados em um local gera, sim, um impacto. A coleta do esgoto é muito difícil, né? E o tratamento do esgoto em cima da água também é muito difícil. Isso tanto para as embarcações quanto para os flutuantes. Então, a maior parte dos flutuantes pode até ter um vaso sanitário, pia, talvez uma caixa de gordura, mas o destino desse esgoto geralmente é diretamente a água, né? E quais são os riscos que isso traz? Por exemplo, tem um risco microbiológico, porque a gente sabe que as fezes humanas e a urina também, em certa medida, são cheias de micro-organismos. E alguns desses micro-organismos são patogênicos, podem ser bactérias, podem ser vírus, podem ser helmintos, podem ser protozoários. E considerando que as águas, elas são utilizadas para diversos fins, a mesma água que recebe um esgoto, ela também é usada para captação, para o abastecimento público, ela também é usada para recreação, ela também é usada para navegação. Então, o esgoto estando sendo lançado diretamente no corpo d'água significa que as pessoas podem diretamente ter contato com fezes e urina potencialmente contaminadas. No caso das águas usadas para recreação, por exemplo, né, de igarapés, de rios, de lagos, de bacias de contenção, se essa água receber diretamente esgoto, significa que a pessoa pode ter esgoto em contato com a sua pele e entrando pelas mucosas e até mesmo sendo ingerido pela boca, né? E aí o esgoto, os micro-organismos de esgoto podem causar diferentes doenças, né? Por exemplo, doenças de pele e diversos tipos de doenças diarreicas. E a correlação entre o esgoto, né, a presença de esgoto e o contato de esgoto com as pessoas em relação a causar doença já foi muito provada em diversos estudos aí pelo mundo.
A Maria Cecília explica ainda que a enorme quantidade de lixo e matéria orgânica produzida nesses flutuantes também altera a produção de oxigênio na água, o que pode impactar diretamente nos peixes que vivem aqui. Mas é importante lembrar que isso é proporcional à concentração da quantidade de flutuantes que existem no mesmo local.
Do ponto de vista ambiental, além do problema que pode causar para a saúde humana, né, e para a saúde animal, a presença de esgoto também causa um problema para a qualidade da água, porque o esgoto ele é altamente rico em, além de micro-organismos, né, ele é bastante rico em nitrogênio e fósforo, que são nutrientes básicos das plantas. Uma água que tem muitos nutrientes, que recebe o esgoto e acaba ficando rica em nutrientes, ela acaba tendo um crescimento muito grande de algas e, em consequência, um consumo de oxigênio, apesar de ter uma geração do oxigênio, tem também um consumo de oxigênio muito grande e isso acaba reduzindo o teor de oxigênio da água que é disponível para os peixes e para os outros micro-organismos aquáticos. Então, um dos problemas do lançamento de esgoto pelos flutuantes na água é exatamente piorar a qualidade da água por reduzir a quantidade de oxigênio disponível para a biota presente na água, né? Dessa forma, então, há uma redução da diversidade tanto de micro-organismos quanto de macro-organismos, né? Na água, porque é uma quantidade, um número menor de espécies que consegue sobreviver em condições de pH alterado, de nutrientes alterados e principalmente de oxigênio alterado, né? Então, a presença de esgoto tem diversas consequências. A gente pode citar o exemplo de flutuantes que a gente tem acompanhado, que fazem um pré-processamento de pescado de origem do extrativismo, né? Então, esses flutuantes são importantes e esse pescado, né, é importante para a alimentação aí da população de toda a Amazônia, mas geralmente lá na área onde ele é pescado e onde ele é beneficiado, esses efluentes, esses resíduos, né, resíduo de sangue, resíduo de tecido de peixe, eles são descartados diretamente no rio. E dependendo da frequência com que esse processamento é realizado e dependendo da quantidade de flutuantes que fazem esse processamento de forma concentrada, né, da sazonalidade, esse efluente pode ou não causar um impacto. Geralmente não causa, porque os corpos d'água são bastante caudalosos, né, então tem um efeito de diluição grande. E essa atividade, a atividade da pesca de algumas espécies, né, ela é sazonal, ela se concentra principalmente no período da seca. E essa situação dos flutuantes nas áreas remotas é realmente diferente da situação da concentração de flutuantes na orla da cidade, que se combina aí o fato desses flutuantes não terem um tratamento do seu esgoto e o fato das próprias cidades geralmente não terem tratamento do esgoto, e que isso gera uma grande fonte de contaminação, né, da água que entra em contato com as pessoas de diferentes formas, seja por meio da navegação, seja por meio da recreação nesses corpos d'água, ou seja por meio do abastecimento público também. As grandes cidades, aqui eu posso citar principalmente Manaus, ela depende, da água do rio, né, para o seu abastecimento. Já as cidades menores costumam ser abastecidas aqui no Amazonas por meio de água subterrânea, né? Que também, logicamente, pode ser contaminada por efluente. Mas quando a gente fala, de uma grande quantidade de flutuante descartando diretamente seu esgoto, a gente consegue ver muito mais claramente e diretamente a possibilidade das pessoas terem contato com esses contaminantes derivados do esgoto, né? Por meio do abastecimento público. E é importante de lembrar que a contaminação da água pelo esgoto, no caso dos flutuantes, ela é possível de ser evitada. Ela é evitada com a coleta e o tratamento do esgoto. Claro que é necessário um investimento para isso, né? Mas é possível fazer o tratamento de esgoto in loco e descartar no rio, lançar no rio um efluente bem menos contaminado em termos de matéria orgânica e micro-organismos. E além disso, é muito importante o zoneamento, né? Onde os flutuantes podem estar de forma segura, se é necessário, né, ter flutuantes, é necessário para o modo de vida das pessoas, é necessário para a economia, tudo isso tem que ser discutido com a população, com os gestores públicos, né, com especialistas, para que se possa encontrar a melhor solução para essa problemática que é principalmente urbana, né?
Do ponto de vista legal, cabe à Marinha e não à Prefeitura de Manaus a regulamentação desses flutuantes, que podem funcionar normalmente com a devida vistoria. Quem explica isso é a doutora Luciana Lara, advogada sócia do escritório Lara Martins e especialista em direito ambiental. Ah, um detalhe, que também serve como spoiler de futuros materiais aqui do Vocativo. Sabe aquelas praias particulares, entre aspas, que existem também na orla do Tarumãçu? Bem, esses empreendimentos, ao contrário dos flutuantes, não podem ser permitidos.
Os flutuantes, eles podem ter, né, aí diversas modalidades, né? É um tipo de embarcação, por vezes, né, utilizada aí para fins turísticos, né, para passeio em navegações, em praias e rios e mares. E eles, né, quando devidamente regulamentados pela Marinha, que tem a competência para poder certificar a utilização desse tipo de embarcação, ele, né, pode vir a ser aí utilizado dentro dos parâmetros legais, estando regulamentado, né, estando aí com todas as condicionantes trazidas por parte aí das autoridades competentes responsáveis pelas embarcações no Brasil. Então, são permitidas, mas desde que estejam aí devidamente regulamentadas e certificadas pelos órgãos competentes. Com relação a esses requisitos legais, das praias particulares, nós não temos previsão normativa, mas há projeto de lei tramitando no Congresso que trata sobre a questão da possibilidade de privatizar determinadas praias, né, brasileiras, mas a discussão é bastante profícua, que não chegou ainda a termo nenhum tipo de normatização nesse sentido. Então, portanto, regra geral, é bem de uso comum, então não existe praias privativas em nosso país. E com relação a essa possibilidade de permissão da utilização dos flutuantes, devem estar regulamentados aí pela Marinha Brasileira, que é o órgão competente que atesta, né, e certifica aí essa possibilidade de utilização desse tipo de embarcação e determinar a finalidade na qual ela está ali destinada, né? Se é para atividade turística, se é para fins particulares, se é para fins carregar determinado tipo de carga, enfim, né? Tem que ter ali a sua regulamentação devida e atestada por parte do órgão competente.
Se, por um lado, permitir o funcionamento desses flutuantes da forma como está hoje é uma ameaça ao meio ambiente, simplesmente mandar retirar todos representa acabar com o sustento de centenas de famílias, além, é claro, de atingir um dos grandes potenciais turísticos da região. Resta então ao poder público a ciência. A boa notícia é que existe um caso que pode servir de inspiração para o Amazonas. Em 2019, a Justiça do Tocantins também proibiu a presença de flutuantes no Lago de Palmas, que também despejava os efluentes no local sem controle, colocando em perigo a qualidade da água, como acontece aqui. Os donos de flutuante lá firmaram então um acordo, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, e instalaram um sistema natural de tratamento, que funciona de forma simples. Ele trata o esgoto e devolve para o lado devidamente tratado. O resultado até então tem sido satisfatório. Uma outra alternativa para os proprietários daqui seria a compra subsidiada pelo Estado de biodegradadores de resíduo orgânico. Enfim, alternativas aqui existem. Acho que esse episódio pode servir como uma lição, inclusive. Há atividades como garimpo, a mineração, que não são possíveis na Amazônia, porque a forma como elas são feitas geram impactos insanáveis. Por exemplo, rejeitos, o uso de mercúrio, nada disso. Até o momento, pelo menos, é possível conciliar com o meio ambiente. Mas isso não significa que outras atividades econômicas não possam ser adaptadas e, inclusive, utilizarem a natureza. Atividades econômicas ambientalmente adequadas pedem essencialmente uma coisa: que você deixe o ambiente com o máximo possível, mais perto possível de como você encontrou. É como um hóspede visitando um hotel. Você usa, mas mantém limpo e deixa devidamente tratado o lixo que você utiliza. É a mesma coisa com o rio. A gente precisa usar o meio ambiente como os hóspedes que nós somos. Esse foi mais um episódio do Provocativo. Voltamos daqui a 15 dias. Um forte abraço.